Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente aqui em nosso podcast para trazer um convidado especial para a gente conversar neste episódio 115 do podcast do Ciência da Bola. Então a gente está em vídeo, você que está nos ouvindo também pelo Spotify, estamos em áudio. Não esqueça aí de curtir este episódio, se inscrever aí no canal do YouTube, marcar favorito também no Spotify. Sempre bom saber que vocês estão acompanhando o nosso trabalho. Lembrando também, agradecendo o apoio especial aqui, ó, da Futebol DNA. Durante o episódio, você vai acompanhar aqui um QR Code que vai ficar na tela e um link aqui abaixo na descrição desse vídeo, que é a Futebol DNA, parceira e patrocinadora desse podcast. Confira o trabalho da Futebol DNA, uma empresa especialista em criação de exercícios de treinamento. São mais de 100 exercícios que vocês podem acompanhar lá na Futebol DNA. E com esse QR Code aí, 7 dias grátis, você consegue fazer um teste, visualizar aí grande parte dos exercícios disponíveis para futebol, futsal, exercícios técnico-táticos, físicos. Bem legal, acompanhe aí o trabalho da Futebol DNA, tá bom? Hoje, então, um papo muito interessante no nosso episódio 115 do podcast, papo até bem pertinente para o momento que estamos vivendo. Esse podcast está indo ao ar em maio de 2023, onde está acontecendo aí uma série de escândalos de manipulação de resultados no futebol brasileiro, séries A, séries B, série A, série B. Então, hoje a gente vai entender um pouco o porquê isso está acontecendo, as causas, situações que podem atrapalhar o futebol, e também a gente vai entender um pouco de como que isso pode acabar, como devemos aí compreender essa situação. E para isso eu trouxe um especialista no assunto, vou pegar aqui minha colinha para falar o currículo do Thiago. Thiago Horta, que é membro do Comitê de Defesa do Jogo Limpo do COB e dos Comitês de Integridade da Federação Paulista de Futebol e da Federação Internacional de Tênis de Mesa, especialista nesse tema de integridade esportiva, com foco principal aí na prevenção e combate à manipulação de resultados. Vamos entender um pouco mais o trabalho do Thiago, que está aí em atividade, tentando estudar e acompanhar esse processo. Thiago, seja bem-vindo aí no nosso podcast aqui no Ciência da Bola.
Obrigado, João Vitor. É um prazer estar aqui com vocês, colaborando no trato desse tema de tanta importância. Um momento realmente triste do futebol brasileiro, em que a gente está vendo eclodir aí uma série de situações bastante desagradáveis, mas, ao mesmo tempo, é um momento também de oportunidade de se construir algo, né, melhor, né, de começar a construir escudos aí que realmente protejam o nosso futebol da ação de manipuladores, aliciadores e pessoas inescrupulosas que realmente não estão se importando com o que acontece dentro de campo, mas apenas com aquilo que podem ganhar a partir da destruição do esporte, né, dos principais valores do esporte. E é contra isso que eu luto, meu caro, há um bom tempo aí, já estou há 10 anos nessa estrada.
E como que você atua? Eu citei aqui o seu breve currículo em relação a esse tema. Já tem quantos anos que você está atuando especificamente nesse tema?
Olha, João, eu ouvi falar em match fixing. Match fixing é exatamente a manipulação de resultados para fins de obtenção de lucros ilícitos por meio dos mercados de apostas, né? É aquela manipulação que ela ocorre no campo ali, os atletas e os árbitros, enfim, eles contribuem uns ou outros para a fraude, e aí ao mesmo tempo você tem apostadores atuando nesses mercados para obter esses lucros. A primeira vez que eu ouvi falar em match fixing foi exatamente em 2012, então já tem aí 11 anos. Na época, era um termo que aqui no Brasil não tinha... Ninguém conhecia praticamente, né? Quando a gente ouvia falar de manipulação de resultados, a gente pensa naquele lado folclórico, né? Ah, que o árbitro X está prejudicando meu time, e a gente acha que é alguma coisa em relação a isso. E aí quando eu fui apresentado a esse assunto e passei a estudar ele com mais afinco, aí eu fui entendendo que, na verdade, não é muito, vai muito além disso. E inclusive, descobri que em 2005 a gente teve um caso de match fixing clássico aqui no Brasil, o caso da máfia do apito, né? Só que a gente não tinha usado essa nomenclatura, né? O caso da máfia do apito talvez tenha sido aí um dos primeiros casos do mundo de grande relevância de match fixing, e aí ocorreu exatamente aqui no Brasil. E o que sempre chamou muita atenção é que em outros países que tiveram escândalos daquela magnitude, vários esforços, né, trabalhos, sistemas de integridade foram iniciados e desenvolvidos para que pudesse evitar que isso ocorresse outras vezes. E aqui no Brasil, de forma contrária, aquilo aconteceu, parece que os anos foram se passando e as pessoas foram deixando de lado aquilo, fingindo que, né, que nada tinha acontecido, esqueceram realmente. Uhum. E aí os casos começaram a acontecer de novo já há alguns anos, mas a maior parte desses casos em divisões inferiores ou na base, e sem atingir os principais campeonatos. Até que a gente teve aí essa operação recente do Ministério Público do Estado de Goiás, né, a Operação Penalidade Máxima, que mostrou aí essas fraudes ocorrendo na Série A e na Série B do campeonato, e alguns campeonatos regionais também, né? Campeonato Brasileiro, perdão, e dos regionais. Então, é isso. O que a gente está vendo hoje, infelizmente, é um retrato da omissão, principalmente de dirigentes esportivos de diversos níveis aí, que mesmo cientes dos problemas e sabendo que deveriam está investindo em integridade, no fomento da integridade para proteger o negócio de futebol, para proteger o esporte também, lógico, principalmente, e foram ignorando, e até que a gente chegou nesse ponto que a gente está agora.
Então é uma situação, Thiago, que não é recente, você bem disse, lá em 2005, talvez muitos jovens aí não vão se lembrar, mas só buscar depois e pesquisar no Google, 2005 houve aí até cancelamento de jogos da Série A, justamente por causa dessa manipulação. E naquela época, no Brasil, ainda não eram regularizadas as casas de apostas. Muitas dessas casas de apostas eram estrangeiras, onde brasileiros conseguiam apostar, mas sempre ali pela internet. Mas aqui no Brasil não estava tão evidente quanto hoje. Hoje já tem uma regulamentação da liberação das casas de apostas aqui no Brasil. Mas também não é exclusivo do Brasil. Você citou que outros países também sofreram com esse problema há uns anos atrás. Você tem exemplos de países que tiveram prejuízos com isso, mas que deram a volta por cima através de alguma regulamentação mais forte, punições? Você consegue exemplificar para a gente?
A gente pode falar dos países, sim, João. Só fazer uma breve correção em relação ao que você falou. Na verdade, as apostas elas não são regulamentadas no Brasil até hoje. É exatamente isso que a gente está na expectativa ainda que aconteça. Não, o que nós temos, é uma lei de 2018, que foi assinada exatamente ali nos últimos dias do mandato do presidente Temer, tá? E essa lei ela foi sendo promulgada, né? Ela, na verdade, ela começa com uma medida provisória, depois ela se torna uma lei. E ela, dentro dessa lei, existe um artigo que diz, que cria uma perspectiva de que as apostas elas serão regulamentadas. Na verdade, ela legaliza as apostas de cota fixa. Então, ela legalizou as apostas de cota fixa esportivas. São exatamente essas apostas que a gente vê aí. Só que a regulamentação, que é exatamente uma coisa, é você legalizar e outra é você regulamentar, é você dizer quais são as regras, de que forma que esse mercado ele vai operar, ele vai poder funcionar. E aí havia o artigo lá que dizia que tinha 2 anos para que essa regulamentação saísse, prorrogável por mais 2 anos, e não saiu. Passaram-se os 4 anos e a lei não foi regulamentada. Então hoje a gente vive num limbo, né? Porque até então... Até 2018 era irregular esse tipo de aposta, e a partir de então ela passa a ser legal, mas ela não está regulamentada. Então a gente vive uma situação que, na verdade, ninguém sabe muito bem o que pode e o que não pode. Nem o apostador, nem as casas de apostas, nem as autoridades, ninguém entende muito bem, porque ficou uma situação ali aberta, né, muito ampla, e a gente aguarda ansiosamente exatamente essa regulamentação.
Thiago, até aqui, assim, eu não sabia, tá? Creio que muitos dos ouvintes aí também, talvez, por ver tantas casas de apostas patrocinando campeonatos, patrocinando equipes, muitas pessoas, né, fazendo ali suas apostas, eu achei que já era regulamentada. Sim, é legalizada.
Então, ela legalizada, não é regulamentada. Aí é que tá. A lei, a gente, nada que não, a lei não proíba é ilegal, né? Então a gente tem uma lei que diz que é legal, as casas de apostas, elas estão aí. Mas, por exemplo, quem patrocina são diversas casas de apostas, por exemplo, que são sediadas no exterior. E o que a gente aguarda com a regulamentação? Que venham a instituir uma regra dizendo, por exemplo, que as casas de apostas que poderão patrocinar clubes e federações, enfim, o esporte, elas tenham um CNPJ no Brasil, elas tenham uma sede no Brasil. Então, isso é uma das expectativas que a gente tem. Mas hoje em dia, como não tem regra, vale tudo, né? É isso que vai acontecendo. Então, só fazer essa diferenciação, isso é importante. Tem muita coisa que tá acontecendo, que não é que é ilegal ou irregular, é que não está regulamentado, e isso gera alguns problemas. Agora, o que às vezes também é importante a gente ter em mente é que o simples fato de você regulamentar as apostas, que a gente fala muito disso, ainda que isso seja muito também interessante sob a perspectiva da integridade, isso a depender das regras que virão, mas as regras que a gente espera que virão, que podem ser realmente úteis sob a premissa da integridade, a regulamentação em si, ela não quer dizer, a gente não depende dela para ter integridade no esporte, entendeu? Então, várias coisas podem ser feitas independente da questão da regulamentação das apostas, né? Basta realmente que... Isso mesmo que a gente está falando, todo esse movimento dos mercados, se as federações, os clubes, eles tiverem algum interesse em criar regras, eles podem autorregulamentar o mercado deles sobre o prisma da integridade. Eles não precisam ficar aguardando. As grandes ligas do mundo, por exemplo, agora a gente está vendo algumas ligas, como a La Liga da Espanha ou a própria Premier League, elas estão proibindo o patrocínio de casas de apostas. Uhum. Em alguns casos, essa proibição vem dos países, em outros casos, elas vêm da Liga. Às vezes, a própria Liga entende que aquilo ali não é algo bom, entendeu? Então, é isso que eu estou te falando. Tem muita coisa, às vezes, está se jogando uma carga muito grande na questão da regulamentação, como se a regulamentação fosse salvar o esporte. E não é isso. A regulamentação ela vai trazer regras, né, que vão exatamente... criar um ambiente saudável para que as apostas elas possam estar ocorrendo. E a gente espera que isso também respingue na questão da integridade. Mas os movimentos de integridade, eles têm que ser construídos independente da regulamentação. Eu vou te dar um exemplo. Uma das principais situações relativas à integridade que a gente espera é a questão da prevenção e da educação de atletas com relação a toda essa situação de apostas. E isso é algo que independe de qualquer tipo de regulamentação. Então, basta que as federações, os clubes, eles tenham interesse em criar programas de educação para atletas, para árbitros, para dirigentes, enfim, para torcedores, para o público do esporte, de uma forma geral. E isso já seria um grande avanço, se a gente tivesse programas consistentes de educação. Você já conseguiria... está exatamente mostrando para os atletas os riscos que eles correm ao estar aí aceitando esse tipo de aposta de aliciadores, né?
Hoje já existe alguma tentativa dessa educação, pelo menos ali na base? Ou
a gente, eu já, existem alguns trabalhos, sim. Eu sei que no futebol paulista, no interior de São Paulo, existe um trabalho que é feito pelo Sindicato dos Atletas do Estado. Mas eu acho que talvez seja o único aí mais que a gente tenha mais consistente hoje no Brasil, mas eu mesmo já cheguei a alguns movimentos alguns anos atrás, a gente fazia visita a alguns clubes, mas fica parecendo assim que a impressão é que a gente fazia e aquilo ali de certa forma era uma novidade, todo mundo queria queria que a gente visitasse. Cheguei a visitar vários clubes grandes, inclusive para fazer palestras para atletas, inclusive atletas dos times principais. Mas isso é um trabalho permanente, isso tem que acontecer todo ano, né? O elenco é algo que você está sempre renovando, tanto o elenco da base como o elenco do time principal. Então, esses temas de integridade, não só a manipulação de resultados, mas o doping, as modalidades de assédio, o racismo, você tem que estar sempre conversando com os atletas, com os árbitros, né? com os atores aí do esporte, para estar passando esses valores para eles, quais são os riscos, o que eles devem fazer caso sejam abordados, né? Tudo isso. Mas aí isso durou ali 1-2 anos, e aí meio que depois já não era novidade e, de certa forma, caiu no esquecimento. E a gente vê que em outros países, você já estava me perguntando de outros países, a Espanha é hoje talvez quem tem o melhor programa de integridade, exatamente por tudo aquilo que eles já sofreram, e eles fazem. Eles têm aí os tours de integridade, que visitam todos os anos aí todos os clubes de primeira, segunda divisão, também fazem com atletas de divisões inferiores, atletas de base. Então você tem vários experts, né, vários especialistas no tema, realizando esse tipo de visita às instituições para poder conversar com as pessoas. E aí isso seria um caminho, né? A gente falhou tanto nessa questão que a gente está discutindo aqui a questão de punição, suspensão, o que vai acontecer com os atletas, vão ser banidos, né? É lógico que isso também também é relevante e tem que ser realizado, mas quanto mais a gente tem que punir, isso demonstra o quanto a gente falhou lá atrás na educação. Se a gente faz um trabalho de educação forte, é lógico que Eu não sou aqui nenhum sonhador e não vou mentir para você, para o seu público, dizer que se a gente fizer uma prevenção, uma educação boa, a gente acaba com a manipulação. Isso é mentira. Sempre vai existir, da mesma forma que a gente tem aí no mundo, no Brasil, todo tipo de crime e nunca acaba e nunca vai acabar. Sempre vai ter alguém praticando crime. Mas a gente tem que fazer o trabalho no sentido de tentar diminuir essa ocorrência, né? Então, assim, É bastante alarmante a gente ver a quantidade de atletas envolvidos nesses escândalos recentes e a gente vê quantos mais potencialmente podem estar envolvidos. E outra coisa que eu chamo a atenção, que às vezes é pouco falado, o quanto que esses atletas ou essas pessoas, durante esse tempo todo, pessoas que com certeza eram próximas a eles, às vezes outros atletas ou familiares, amigos, sabiam dos problemas, muitas vezes pode ser que eles queriam até denunciar, mas nunca souberam como que eles poderiam fazer isso. Então a gente podia ter lá atrás já iniciado o combate a essa situação, né? Então é isso, é muita coisa que a gente precisa estar trabalhando para evitar que essas coisas aconteçam. Mas eu citei a Espanha, acho que a Espanha talvez seja o grande exemplo aí de combate à manipulação de resultados. A Alemanha também tem um trabalho bastante, bastante digno, bastante forte, e outros países ali da Europa, principalmente, né? A Itália também, por tudo que já sofreu. Agora, no geral, a maior parte dos países, a situação não é tão diferente daqui do Brasil, não. O pessoal joga muito com a sorte mesmo, fica torcendo para não acontecer nada.
Muito bom saber todo esse cenário, e você deixou bem claro que não é porque não tem no Brasil ainda uma regulamentação que está liberado fazer de tudo. Também não é uma justificativa de que não tem regulamentação, então vamos entrar em esquemas. Não é bem assim. Então a ética e a integridade vem antes. O jogador,
exatamente,
os jogadores devem entender esse processo. Mas aí torcedor, quem trabalha no futebol, fica naquela dúvida, poxa, mas Como parar isso de imediato? Tudo bem que a educação faz parte do processo, mas você também disse que não é garantia, porque vai depender muito também da integridade da pessoa. Mas punições, talvez as punições de forma rápida, a curto prazo, possa de repente resolver ou minimizar problemas que estão acontecendo. Há alguma legislação específica dentro do esporte no Brasil que possa punir esses atletas que, se forem provados, né, que estavam envolvidos, ou não existe ainda uma lei específica para isso?
Temos sim, João. A gente tem tanto no âmbito disciplinar desportivo como também no âmbito criminal, né? Se você olhar lá no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, lá nos artigos 243, eles têm alguns tipos que definem exatamente situações de manipulação de resultados. Você agir contra o interesse da sua própria equipe, né? Enfim, e isso tanto para quem pratica quanto para a pessoa que oferece. Isso já tá previsto. Então, esses julgadores, por exemplo, do STJD, que hoje eu vi que eles suspenderam aí alguns atletas, eles têm as normas, né, a seu favor, exatamente para poder estarem aplicando e sancionando esses atletas. Da mesma forma, se você olhar lá no Estatuto do Torcedor, nos artigos 41 C, D e E, existem também esses tipos de natureza penal, né, para poder estar sancionando essas pessoas que praticam a manipulação de resultados. Porque além de a gente tem que pensar o seguinte, que quem pratica a manipulação de resultados, se no caso de um atleta, alguém, né, do meio esportivo, ele está praticando um crime, então ele vai ser provavelmente processado e julgado no âmbito aí do Estatuto do Torcedor, e também ele vai ter uma sanção disciplinar. E essas duas sanções, esses dois processos, né, eles correm de forma independente. Então, o âmbito disciplinar desportivo, né, eles não precisam aguardar o resultado do que vai acontecer no âmbito criminal para poder estar punindo esses atletas, muito pelo contrário, né? Principalmente se for no sentido de aplicar uma suspensão de caráter preventivo. Então, isso é importante a gente saber. A gente já tem sim os meios hoje para estar punindo. E agora também, recentemente, foi aprovada aí a nova lei geral do esporte, né? Ela está para sanção do presidente. Mas essa lei, ela também, ela acolhe exatamente os mesmos dispositivos do Estatuto do Torcedor, naquilo que se refere à questão da punição de atletas no âmbito criminal, né, da natureza criminal de quem pratica manipulação de resultados. Então, isso aí é um crime e é uma infração disciplinar. E é óbvio que é importante que sejam realmente sancionados de forma exemplar esses atletas que praticam esse tipo de fraude, né? Porque se a gente começa a passar a mão na cabeça e achar que isso é uma situação menor, menos importante, a gente, além de estar incentivando aí que outros eventualmente possam estar também praticando isso, porque essas pessoas, elas vão ver que nada aconteceu com aqueles primeiros, então elas vão se sentir à vontade, né? Eles vão ver, a impunidade tá reinando, eu vou praticar da mesma forma isso aí, porque é um jeito fácil de ganhar dinheiro. E aí
Exatamente.
também, e o que mais me preocupa, né, que os valores, os grandes valores que hoje sustentam, que se a gente pensar na indústria do esporte hoje, tudo que tem ali, né, em torno dela, dinheiro de patrocínio, dinheiro de salário, né, direito de venda de direito de televisão, é tanta gente que vive em torno do esporte, as pessoas são empregadas pelos clubes, né, que trabalham nos estádios, dia de jogo, e você, aquilo ali está sustentado numa mesa, e aí se a gente pensar que aquela mesa ali, ela tem dois pilares que sustentam aquela mesa, eu digo que é o pilar da credibilidade e o pilar da imprevisibilidade. A manipulação de resultados, ela ataca exatamente esses dois pilares, né? Quando você começa a manipular resultado, não existe mais jogo imprevisível, você já sabe qual é o resultado, e consequentemente você acaba com a crença de no esporte. E se você, imagina, se você derruba esses dois pilares, tudo aquilo que está em cima da mesa, que são esses direitos que eu estava falando, né? Toda a indústria do esporte, vai vir abaixo junto com ele. Então, você tem que preservar os pilares, você tem que preservar a credibilidade e imprevisibilidade acima de tudo. Então, às vezes eu fico vendo, eu fico meio estarrecido, alguns julgadores com medo de julgar esse pessoal, receoso. Às vezes os próprios clubes, com receio de aplicar a sanção nos atletas, ficam achando, mas não tem nada ainda condenando o atleta e tal. Mas eu também não acho que tem que condenar o atleta, mas eu acredito que uma suspensão, ainda que preventiva, você afastar ele, é um sinal de que você está agindo em prol da integridade do esporte, da credibilidade e da imprevisibilidade. Eu não posso deixar que um atleta sobre o qual recaia qualquer tipo de suspeita, ele esteja atuando nos meus campeonatos. Eu não posso admitir isso de forma nenhuma. Então é sobre isso, mas eu concordo com você, a punição ela tem que ser exemplar. Agora, é óbvio que a partir do momento que você cria todo um sistema e passa a investir mais na questão da prevenção e da educação, eu acredito que a gente vai ter menos casos lá na frente para estar julgando disso aí.
É um assunto bem, bem delicado, a gente tenta olhar num cenário educativo, ético, mas acaba que, mesmo assim, infelizmente, algumas situações ainda vão acontecer. E aí o torcedor e quem trabalha com futebol, às vezes fica muito receoso com o próprio jogo em si. Porque ultimamente muitos torcedores relatando, poxa, laterais, escanteios, que antes quem estava envolvido nesses esquemas não deixava tão claro assim. Há algum meio ou alguma um software, uma ferramenta tecnológica, alguma coisa que esteja, por exemplo, a favor de perceber quando resultados, situações no jogo estão acontecendo de uma forma muito errada, ou até mesmo softwares que investigam e conseguem avaliar, por exemplo, as movimentações que acontecem, as apostas, os valores, porque talvez quando a gente pensa assim, nos valores que estão envolvidos nas apostas, talvez não haja um limite. Não sei como funciona, se as casas têm um limite de valores que podem ser transacionados ali. Por não haver uma regulamentação, talvez isso também fique até um pouco difícil, né? De falar, não pode apostar esse valor. Enfim, existe algo que possa ser feito para averiguar e já perceber que isso tá, uma situação dessa poderia estar acontecendo?
A regulamentação ela até pode trazer regras no sentido de limitar o valor das apostas e tal, mas eu acho que isso não caberia muito a elas. Eu acho que isso é muito mais uma situação das próprias casas estarem definindo quanto que elas estão dispostas a correr risco, né? Quando você imagina que quando você faz uma aposta de alto vulto, do mesmo jeito que você está, vamos supor que você coloca 10 mil reais em determinada situação, o apostador coloca 10 mil reais, ele está ali arriscando 10 mil reais, mas ao mesmo tempo a casa de apostas, ela sabe que se ele ganhar, ela vai ter que devolver, dependendo da odd ali, 100 mil, 200 mil para ele. Então a casa de apostas, ela também tem a liberdade de ela própria colocar os seus limites e dizer, olha, esse valor a gente não aceita porque a gente não teria capacidade de estar pagando, ou a gente acha que é um valor exagerado, enfim, eles podem... Isso aí é algo que diz respeito muito mais a eles. Em relação à questão de monitoramento, existem sim algumas empresas que elas construíram softwares que fazem o monitoramento dos sites de apostas, né, dos movimentos das apostas. E a partir desses softwares, eles conseguem identificar algumas irregularidades que denunciam a potencial ocorrência de fraudes. Ocorre que esses sistemas, para eles funcionarem, eles necessitam de certa liquidez nos mercados, né? Tem que ser valores relevantes. Muito embora, existem casos também em que, imagina que você tem um mercado ali que normalmente circula ali R$500 naquele mercado. Um mercado, vamos dizer aqui, para cartão... Cartão amarelo, corner da série C, série D. É um mercado que não movimenta muito dinheiro. Mas você imagina que um apostador chega nesse mercado e aposta 10 mil, num mercado que movimenta 500. A casa de apostas vai olhar aquilo e vai falar, nossa, mas que coisa estranha, eu não vou aceitar essa aposta aqui, está muito esquisito. Então, eles, para conseguirem se utilizar desses mercados, eles precisam de achar mercados com alta liquidez, né? E da mesma forma, as casas de apostas, para os sistemas de monitoramento eles estarem funcionando, eles normalmente também vão funcionar nos mercados de maior liquidez. E os mercados de maior liquidez são o mercado de gols, mercado de 1x2, que é aquele quem vai ganhar o jogo, quem vai ganhar o primeiro tempo. Esses são os mercados que movimentam. E para esses mercados é que as casas de apostas têm... as empresas... que realiza o monitoramento, eles têm o software funcionando, calibrado para tentar detectar as fraudes. É muito mais difícil para eles detectar as fraudes, criar o sistema para monitorar movimento de apostas, né, relacionado a cartão amarelo, a corner, né, porque não são mercados de tanto dinheiro. E aí, nessas situações, o que eles podem tentar identificar, que aí já é um outro tipo de busca por identificar, que é exatamente pela questão do volume, não exatamente pela questão do movimento das odds, né? Então, imagina exatamente como eu tinha citado, né? Que você, de repente, começa a ver um volume de dinheiro muito grande em determinada situação para um lado só, porque a tendência normalmente é que exista um equilíbrio, né? E que dentro desse equilíbrio é o que você vai ajustando as odds da casa de aposta. A partir do momento que você vê algo que foge muito, né? A casa de aposta vê algo que foge muito do que seria previsto e o movimento ali de dinheiro está muito grande, aquilo ali pode sim ser também utilizado para detectar uma fraude. Mas o que é importante a gente ter em mente é que os sistemas de monitoramento, eles são só uma ferramenta dentre tantas ferramentas que você pode criar dentro de um sistema de integridade para estar identificando a ocorrência de fraude. Eles têm a sua relevância, eles são muito relevantes. Eu não, muito pelo contrário, dizer que não são. Eu acho que qualquer federação importante tem que ter realmente um sistema, se não mais de um, tá? Sistema desse tipo operando. Ocorre que nos últimos anos se criou uma ilusão aqui por algumas federações de que o simples fato de você ter contratado um sistema de monitoramento, aquilo ali era a solução dos seus problemas. E o sistema ele não soluciona nada, ele, na verdade, ele só te mostra onde a fraude está acontecendo para que você tenha uma ideia de onde você deve estar agindo e de que forma você pode estar agindo, né? Então é isso. O monitoramento é isso. Da mesma forma que você. Outras ferramentas que poderiam estar sendo desenvolvidas, né, para identificar esse tipo de fraude, por exemplo, são os canais de denúncia. E a gente vê muito pouca importância sendo dada para os canais de denúncia. Poucas são as federações que têm um canal de denúncia dedicado a receber denúncia relacionada à manipulação de resultados, né, que tem aí uma forma de processar essas denúncias, de estar dando resposta para o denunciante, né, acolhendo ali, dando segurança para que a pessoa possa estar fazendo a denúncia, estimulando que essa denúncia aconteça. E fraude, mais de 50% das fraudes, isso em todos os ramos, elas são detectadas a partir de denúncias, não de sistemas de monitoramento. Então, esse sistema a gente vê esse ano, parece que no Brasil foram ano passado, né, mais de 150 casos detectados de fraude por um sistema de monitoramento. Poxa, mas quantos casos será que esse sistema não pegou, como esses, por exemplo, que a gente viu da série A e da série B de cartões? Foram fraudes que os sistemas não pegaram. Será que se a gente tivesse canais de denúncia eficientes, né, que gerassem confiança no denunciante, será que a gente não teria identificado isso já anteriormente? Talvez. Então, isso que tem que ser pensado, né? Que os sistemas de monitoramento são só um dos meios, né? Uma das ferramentas a serem utilizadas junto com tantas outras.
Talvez também haja até uma certa dificuldade, né, de quem vai investigar depois, a falta de provas, talvez, né? Não sei, são vários motivos de talvez não funcionar muito bem aí esse canal aí de denúncia.
Mas olha só, a gente tudo eu acho que é um aprendizado, é um caminho. É que a gente tende sempre a estar tá pensando nas coisas lá na frente, falar: ah, por que que eu vou criar um canal de denúncia se no meu primeiro ano talvez ninguém vá denunciar, eu vou ter uma, duas, e eu também não vou saber muito bem o que fazer com isso? Só que tudo é um processo, é um aprendizado. Então você vai receber uma, duas denúncias, você vai ter dificuldade ali de lidar com as primeiras, e aí você vai começando a criar um sistema para estar tá trabalhando aquilo. Vou levar para as autoridades, né? O que que eu posso também estar tá trabalhando com o próprio sistema privado para estar tá fazendo investigações que possam estar tá me auxiliando. Então, assim, tem várias formas. O problema é que as pessoas elas já partem do pressuposto que aquilo é muito difícil, que vai dar trabalho, que é caro, E aí elas deixam para lá. O problema é que deixar para lá, acontece o que aconteceu, né?
Vai colocando a sujeira debaixo do tapete, quando vê, já está essa bola de neve gigantesca aí, né?
É isso mesmo.
E muitas pessoas, eu já vi isso, ouço de muitas pessoas, dizendo que as casas de apostas são as grandes vilãs, que elas estão vindo para acabar com o futebol. A gente vê vários comentários nesse sentido. Mas penso que talvez as próprias casas de apostas também são prejudicadas em esquemas como esse. Como você disse, né, esquemas já combinados, ela vai ter que pagar ali os apostadores. Então ela acaba saindo, perdendo, assim como os clubes, assim como os torcedores, assim como quem trabalha com futebol. É isso mesmo? A culpa não é efetivamente do crescimento da casa de apostas. Tudo bem que, se fosse regulamentada, poderia evitar várias situações. Mas elas também são vítimas desse processo, não é, Thiago?
João, as casas de apostas, elas são vítimas, sim. Isso aí que você falou é verdade. As casas de apostas que atuam de forma honesta, que são, acho que, a maioria, elas sofrem muito com isso. Mas elas têm certa culpa, sim. Eu acho que sempre que acontecem casos de manipulação, na verdade, não, nem vou falar dos grandes escândalos. As casas de apostas, elas detectam situações irregulares que acontecem ali no âmbito delas com muita frequência. Só que elas não costumam, elas não têm o costume de ir até as autoridades denunciar aquelas situações. Muitas vezes elas, apenas identificando que tem uma fraude acontecendo, elas simplesmente retiram aquela partida do mercado, ou elas, muitas vezes, elas aceitam o prejuízo porque não conseguiram evitar, mas ficam naquela de tentar evitar a má publicidade, né? Para que eu vou falar com a autoridade? Por que isso vai dar uma má publicidade para o meu negócio? Também tem muito medo elas de estar prejudicando a parte. Vamos supor que uma casa de aposta X, ela denuncia um caso para as autoridades, né? Denuncia uma pessoa que andou fraudando. Outros clientes, eles podem se sentir inseguros para estar jogando naquela casa de aposta, falando, poxa, essa casa de aposta ela não está cumprindo com o compromisso aqui de confidencialidade, né? Ainda que esteja denunciando uma situação irregular, uma pessoa que está praticando um crime, mas ela tinha que... Tem gente que pensa assim, e a casa de aposta sabe disso. Então, é complexa essa situação. Eu entendo a casa de aposta como vítima, de fato. Isso eu acho que é indiscutível, mas eu acho que ela tem um pouco de culpa, assim, também no processo. E aí entra o que você bem falou mesmo. Talvez, diante de um mercado regulamentado, que é o que a gente espera, sejam criadas regras que obriguem as casas de apostas a estar denunciando essas situações sempre que elas estejam acontecendo aqui, pelo menos no Brasil, que é onde vai estar a nossa jurisdição para estar atuando. Então, isso é importante. Eu sempre briguei muito com relação a esse mito de dizerem que a casa de apostas era culpada. E sempre falei, olha, a casa de apostas, ela é vítima. Mas se a gente for olhar de uma forma mais ampla, e hoje eu faço isso, eu consigo enxergar um pouquinho de culpa também. Acho que se as casas de apostas colaborassem mais com as autoridades, né, prestando informações, não... principalmente quando identificam situações graves e irregulares, eu acho que isso seria bastante salutar aí para tudo e para que as coisas pudessem estar melhorando.
Talvez é como você disse, como não há uma regulamentação, talvez elas também não fiquem sendo salvaguardadas de alguma coisa que possa acontecer. Se tivesse uma legislação, olha, eu estou denunciando, tá, vai acontecer o que comigo? Não, você está dentro do que foi regulamentado, então tem essa proteção legal para as casas, né? Eu acreditava que o cenário era um pouco mais otimista, assim, um olhar de leigo. A gente sempre conversa aqui sobre assuntos dentro de campo, sobre tática, preparação física, aí, entendendo um pouco esse lado de fora do campo, no meio do entorno, talvez o pessoal que está nos ouvindo aí esteja agora ficando um pouco mais claro o porquê, né, de estar acontecendo isso, que parece que não é de hoje, né, que são coisas que vieram, foram crescendo aos poucos, e hoje está estourando aí nas grandes ligas, né, séries A e B do futebol brasileiro. Legal, a gente conseguiu entender um pouco aí, Thiago, você explicou bem detalhes. E para a gente fechar esse bate-papo, qual que é o cenário que você vê que vai acontecer nos próximos passos, principalmente agora com vários atletas aí que deverão ser punidos mesmo, assim que terem todas as provas, né? Quais devem ser os passos? Realmente há uma urgência nessa regulamentação? Você acha que ainda vai demorar? Como que você vê?
É, João, assim, bom, em relação à regulamentação, é o que eu já te falei. É lógico que a regulamentação ela é bem-vinda, eu acho que isso já passou da hora de acontecer, tem que vir, mas eu não acho que isso é fundamental sob a perspectiva da integridade. Eu acho que a gente tem que estar fazendo integridade, a gente, eu digo, os dirigentes, enfim, as pessoas que comandam o futebol, elas têm que estar fazendo integridade independente de estar esperando o que o governo vai definir em termos de regulamentação. Isso não quer dizer nada, né? É, em relação ao cenário geral das coisas, eu lamento mesmo, assim, não te dar uma ideia mais otimista, sabe? Uma perspectiva mais otimista. Eu realmente, diante de tudo que eu vi nesse tempo todo e do pouco esforço, eu sou um pouco cético em relação a, principalmente, a mudança de situação num curto prazo. Eu não quero ser aqui o mensageiro do caos, não é nada disso, mas eu acho que as coisas ainda vão piorar um pouco antes de elas começarem a melhorar. Eu espero estar errado. Eu lembro que no início agora dessa entrevista aqui, eu falei para você, né, que as coisas, do mesmo jeito que a gente está vivendo uma situação bastante grave, isso também gera uma grande oportunidade para que a gente possa tá construindo algo melhor. E eu gostaria muito de acreditar que as pessoas que comandam o futebol, elas vão ter esse olhar, entendeu? De falar, caramba, isso aqui já deu, não dá mais, a gente precisa fazer algo firme e forte para resolver o problema. Eu realmente fico torcendo para que isso aconteça. A gente tem sempre uma ponta de esperança. Mas se você me quiser saber se eu acho que isso vai de fato acontecer, ou pelo menos de uma forma consistente, porque muitas vezes a gente vê algum tipo de ação oportunista ou uma ação pontual sabe, para aquela coisa que a gente fala, jogar para a galera, né, para ganhar aplauso, dizer que está fazendo, mas aí quando todo mundo para de olhar, aí a coisa vai perdendo força. Isso aí a gente já teve em outros momentos. Agora, de forma criar algo de forma consistente, né, para de fato proteger o esporte, algo que a gente possa estar se orgulhando lá na frente, né? Poxa, olha só, a gente está ajudando aqui realmente os nossos atletas, a gente está criando formas de evitar que esse tipo de problema possa acontecer novamente. Eu não enxergo, não vejo essa vontade toda nesse sentido, não. Eu acho que eles estão muito mais torcendo para a poeira baixar, ver se a coisa, se as pessoas esquecem de novo e vamos esperar o próximo escândalo, né? Eu falei isso outro dia, eu estava numa palestra, e eu falei que o próximo escândalo vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Eu não sei, a gente nunca sabe quando, mas se nada for feito, né? Se para quando as coisas de fato acontecerem, a gente não tiver pronto para dar uma resposta rápida, eficiente, né, que realmente certeira ali, que assertiva, que possa brecar o problema, né, e controlar, a gente vai ter outras situações parecidas com essa que a gente está tendo agora. Então é importante que o sistema de integridade ele seja construído, solidificado, e quando a situação acontecer, possa ser estancado de forma rápida. E é disso que a gente precisa, entendeu? Agora, se vão fazer, tomara, tomara. Agora, eu não tenho muita, não vou te dar grandes esperanças disso, não.
É complicado, complicado. A gente que aqui nosso público, Thiago, são grande parte pessoas que trabalham com futebol ou querem trabalhar com futebol. E a gente assim fica muito chateado às vezes vendo situações como essa, porque muita gente trabalha com categoria de base, que está trabalhando com sonhos de jovens. Só que aí você pensa, poxa, mas será que esse jovem entrando no profissional, será que vai acontecer isso com ele? Será até que ponto eu posso evitar? E o torcedor também, né? O torcedor ele acaba desanimando quando vê situações como essa, vê vídeos de jogadores dando escanteio de propósito, cometendo faltas de propósito. Então, se nada for feito, o futebol brasileiro que vai sofrer. E aí, os próprios manda-chuvas, né, os que mandam ali no futebol, vão sentir isso. Porque sem o torcedor, né, sem quem consome o futebol, não acontece. Não acontece o
João,
jogo.
É exatamente isso que você pontuou agora. A questão toda é que é aquela história de você ter a galinha dos ovos de ouro. Né? O problema não é vir a raposa e ficar roubando os ovos. O problema é ela matar a galinha.
Exatamente. Né?
Esse é o grande problema. E é isso que de fato me preocupa. E eu fico mais abismado é que os caras que comandam isso, que tiram dinheiro disso, eles não têm a percepção do que está acontecendo. E de que, cara, estão matando a minha galinha dos ovos de ouro. E eu não estou fazendo nada. É exatamente isso aí que você falou. Você acaba com a credibilidade, imprevisibilidade, o torcedor para de consumir, você mata a indústria. E aí, a gente vai ser o quê? Várzea? Vai ter futebol só para brincar. Né? Lógico que isso é uma coisa... A gente já está pensando muito na frente, mas a gente tem exemplos assim em outros países, lógico. Não, talvez não onde a paixão seja tão forte que no Brasil. Aqui é complicado achar que algo assim de fato vai acontecer, mas a gente não sabe. A gente precisa realmente controlar, né, para evitar que o futebol perca valor, né? Talvez não vá sucumbir à indústria de uma forma total, mas ela pode perder relevância. O futebol brasileiro está ganhando tanto, né, com os anos, nossa liga ganhando importância e poxa, será que se a gente vai deixar tudo via abaixo por conta de situações como essa? Né? Então a gente precisa, é importante, João, assim, programas como o seu, né, canais como o seu, como outros assim, que tem também bom alcance, é importante que cobre também esse tipo de postura das pessoas, sabe, dos dirigentes, das pessoas sempre agir com integridade. Você estava falando aí que quem te assiste aqui são pessoas envolvidas com esporte que sabem, né, do que estão buscando um lugar e sabem que aquilo ali é importante, né? Então é importante também ensinar essas pessoas que a integridade ela passa por todo mundo. Se você sabe de alguma coisa que está acontecendo, você de alguma forma tem que buscar tá informando, sabe? Você tem que estar contribuindo, falando para o seu atleta ali, quem treina atleta de base, sabe? Tá orientando o atleta a agir da forma correta. Eu gosto muito de treinadores de times grandes, inclusive. O Fernando Diniz é um deles. Eu sei que o Tele Santana era assim também. Eles gostam de conversar com um jogador novo, tentar instruir o atleta novo. Hoje a gente tem uma juventude meio, sabe, meio os valores assim, muito materiais. Né? Então a gente precisa tá mostrando para eles que a integridade ela é relevante, ela é importante. Eles têm que andar sob certos, né, sob certos preceitos e tá valorizando aquilo. E isso é papel de todo mundo, é papel seu aqui, sabe, com a audiência grande que você tem. Não sou só eu, ou esperar alguém regulamentar para botar alguém para falar. Não, isso é papel de todo mundo, cara. Todo mundo tem que estar ajudando. O esporte é de todos nós. Não adianta a gente tá só apontando e dizendo que aquele ali tem que fazer. Ele tem que fazer sim, mas a gente também tem que fazer o nosso, tem que estar orientando, ajudando aí, principalmente os mais novos, sabe, mostrando o caminho certo que eles precisam perseguindo, senão é uma guerra perdida.
Exatamente. Muito bom conversar, Thiago, sobre esse assunto, trazer à tona todo o que está sendo feito para tentar amenizar ou acabar de vez com isso. Você trouxe muito bem o histórico, o que foi feito em outros países, possíveis soluções. Então agora realmente é torcer para você e outras pessoas que estão aí sempre batalhando para evitar isso, ou para pelo menos mostrar caminhos para aqueles que tomam as decisões, porque senão realmente o futebol brasileiro vai ficar cada vez menos visto em relação a outros países, vai perder o interesse de torcedores, de pessoas que praticam. Não vai fazer sentido também depois nós aqui comentando sobre os jogos, falando sobre o futebol. Exatamente. Sendo que às vezes é uma situação aí que já está toda combinada, né? Mas vamos ficar na torcida, espero também que o pessoal que está nos ouvindo e que esteja ligado ao futebol de qualquer forma, seja na base, seja trabalhando já com futebol profissional, possa fazer também a sua parte, que eu acho que é o mais importante nesse momento agora, é unir forças de todos os locais possíveis. Tiago, obrigado pelo esse papo. Fica o convite aí para outras oportunidades. Tomara que nas próximas seja com boas notícias, né, claro. E sucesso aí no trabalho firme para ajudar com que isso aí diminua no futebol brasileiro.
Obrigado, viu, João? Foi um prazer estar colaborando com vocês aqui do Ciência da Bola. Eu realmente não tinha muito conhecimento, mas aí, a partir do momento que você fez o contato comigo, foi dar uma explorada. Acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. E, enfim, sempre que precisar para conversar sobre esse assunto, temas de direito esportivo, eu estou à sua disposição.
Legal, Thiago, obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Lembrando, futebol DNA, tá bom? Acompanha o trabalho. QR Code aqui acima ficou durante todo o episódio, mas aqui abaixo também tem um link. Quem está apenas ouvindo também tem um link aí no Spotify para que vocês acompanhem o trabalho da patrocinadora do Ciência da Bola, ok? Na próxima semana, mais um convidado especial para a gente conversar aqui no nosso podcast. Grande abraço.